Estamos começando mais um RoiConcast, o nosso podcast para te ajudar a vender mais. E hoje com uma convidada mega especial. Hoje a gente vai conversar com a Aline Decker. Ela é gestora de marketing do EAG. Pode ser que você que nos acompanhe também já acompanhe o EAG, mas se você ainda não acompanha, é só você digitar empresa autogerenciável que provavelmente você vai cair algum conteúdo bem legal ali no YouTube. E o papo de hoje vai ser liderança e gestão de pessoas. E a gente vai conhecer também um pouco da história e a trajetória da Aline e fazer aquele nosso bate-papo descontraído aqui no nosso podcast. Oi, Aline, tudo bem?
Oi, Felipe. Eu tô bem. E você, tá bem?
Tudo ótimo. E obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui no início, que esse nosso principal objetivo do projeto é soltar conteúdo e ajudar aí os empreendedores, os gestores que nos acompanham. E até para a gente iniciar aqui, né, o pessoal que estiver te conhecendo, conta para a gente quem é a Aline, qual foi a trajetória da Aline até chegar nessa área de marketing, atuar com marketing no EAG. Faz um resumo aí para a gente conhecer um pouco mais da sua jornada.
Tá, legal. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui conversando, falando um pouquinho sobre marketing e liderança envolvida nesse mundo, que é uma das coisas que eu mais gosto, na verdade. Legal. Bom, quando eu era criança, meu sonho era ser modelo. Não fui. Aquelas, né? Não fui modelo, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, eu já trabalhava. E aí, há pouco tempo atrás, eu estava fazendo os cálculos de há quanto tempo que eu trabalho com marketing. E, na verdade, eu já trabalho há 9 anos com marketing, eu nem sabia. Eu nunca tinha parado para fazer os cálculos, né? Sim. Mas, por formação, eu sou formada em jornalismo, mas não é uma área que que me bate o coração para atuar, de fato. Eu acho que a minha jornada de desenvolvimento, ela cresceu muito depois que eu saí de uma... Era uma agência, mas era uma agência dentro de um grupo de empresas, assim. Então, era uma agência que atendia tanto o grupo quanto empresas de fora. E eu trabalhei ali como redatora. E quando eu saí dessa agência, eu pedi demissão e vi a oportunidade do EAG. E aí, minha vida mudou radicalmente. Eu entrei no EAG como copywriter, mas eu achava... Olha, essa aqui é muito legal, né? Eu achava que copywriter era redator em inglês. Ponto. Só muda o nome, pensei, né? Entrei no EAG, foi um balde de água fria gigante, porque quando eu entrei, eu fiquei mais de uma semana sem fazer absolutamente nada. Eu só estudava sobre copywriting. E eu falei, caramba, eu não sei de absolutamente nada de copywriting, mas nada. E aí, foi um balde de água fria ao mesmo tempo, algo que me energizou demais, de estar vendo que eu estava entrando num mundo que eu não tinha a menor noção, né? E aqui no EAG, que é o EAG Empresa Autogerenciável, né? Foi onde eu, de fato, cresci muito. Aqui a gente faz lançamentos e vendas por perpétuo também, né? Acho que é legal exemplificar isso. E com 1 ano de empresa aqui, eu fui promovida para a posição de liderança, que na época eu acabei gerenciando a equipe toda, porque a gente tinha 7 pessoas quando eu fui promovida. Legal. A empresa era super pequena, a gente tinha 7 pessoas, então eu acabei ficando numa posição tipo gerente geral, assim, só que desde o início eu já sabia que a minha função seria gerente de marketing, mas eu precisei segurar as pontas naquele momento que a gente estava. E depois eu fui migrando, gerenciei o comercial e o marketing, e aí depois soltei o bastão do comercial e fiquei só no marketing. Falo só no marketing, né? Mas... Trabalho pra caramba.
Mas dentro desse só já tem um monte de coisa que precisa ser resolvida, né?
Teve bastante, nossa, muito aprendizado, assim, uma das coisas que eu mais fiz foi benchmarking, então eu sou muito tranquila em compartilhar conhecimento com as pessoas porque eu fui muito ajudada de maneira gratuita, então acho Legal. Que isso foi fundamental para mim. E aí, falando um pouquinho de números, né, quando eu entrei no EAG, fechamos o primeiro ano com 2 milhões de faturamento e ano passado fechamos o ano com 21 milhões.
Nossa,
então,
um mega
crescemos
salto.
Alguma coisa.
Um mega salto, né? Olha que interessante. Eu até, essa é uma pergunta muito legal de ser feita, porque, assim, esse é o resultado, né? Uhum. Tem o meio do caminho. Quais são essas engrenagens que mais foram importantes para essa curva de crescimento? Porque, assim, a minha visão hoje, né? produtos e serviços, cada vez mais eles se tornam similares no mundo, né? Uhum. O que diferencia são as pessoas que estão vendendo aquilo, trabalhando com aquilo e entregando da melhor forma possível, ou até mesmo criando a estratégia em si para trazer as pessoas para consumir.
Sim.
O que, no caso de vocês, você enxerga que foi realmente o gatilho ali, seja de pessoas, processos, estratégias, que realmente contribuiu com essa evolução?
Nossa, eu tenho a resposta, ela é muito simples. Foi um fator que foi posicionamento. Foi em 2019. No ano de 2019, a gente iniciou o ano com uma estratégia diferente. E essa estratégia, ela não funcionou do jeito que a gente acreditou que ela funcionaria. E aí, a gente estava numa rotina de produzir muitas estratégias de venda e a gente não estava com consistência na produção de conteúdo. Nisso, nessa época, tinha somente duas pessoas no marketing, que era uma pessoa que já fazia parte da equipe antes, e eu. Então, a gente se dividia entre o audiovisual e a parte mais de texto, né, que ficava comigo. Uhum. E a gente não tinha uma consistência de produção de conteúdo. E aí foi quando a gente parou, entendeu que o que estava faltando para a gente era posicionamento, ou seja, era falar sobre uma única coisa. A gente literalmente parou tudo, isso foi em junho, e falou assim, cara, agora a gente vai estudar sobre isso. Contratamos uma consultoria de posicionamento. Eu li um livro que se chama Posicionamento mesmo, é do All Rise, é do Jack Truth, não sei como é que se pronuncia exatamente, mas é um livro muito foda, assim, que eu acabei compartilhando também com todo mundo aqui na empresa. Fiz uma apresentação sobre esse livro. O Marcelo estudou também, o Marcelo Germano, que é o criador do método do EAG, né? Ele leu também um livro que é o Tribus, que fala sobre como montar um movimento, né? Uma tribo, de fato, voltada para um posicionamento. E aí, então, dentro desse posicionamento, a gente passou a produzir conteúdo com muita consistência. Então, a gente criou um podcast, a gente criou toda uma linha editorial de Nutellas, né? De vídeos curtos no Instagram, de carrosséis, de vídeos no YouTube mais longos. E foi isso que virou a nossa chave. A gente começou a vender sem vender a partir do momento que a gente começou a publicar conteúdo com consistência. Só isso, a gente não fez nada.
Olha que interessante. É um ponto, assim, que influencia muito, né? Porque, realmente, as pessoas que conhecem a gente através de conteúdo é diferente, né? A gente estava até conversando antes da gente começar a gravar sobre as palestras. É um bom exemplo, né? A partir do momento que você subiu, falou para 40, 50, 100, 400 pessoas e passou a imagem e também o valor daquele conteúdo, muda, né? Essa chave. E o curioso, né? Você comentou dessa evolução, você falou de lançamento, né? O que eu até queria entrar nisso com você, que eu acho muito interessante no modelo de vocês. Geralmente, os lançamentos, eles são feitos e atrelados, na grande maioria das vezes, em produtos com um ticket médio um pouquinho menor e que você consegue transacionar rápido. Então, por exemplo, cursos online, né? Ou lançamento de produto mesmo, para consumidor final, eu vejo que você engaja, solta e vai. O EAG, ele tem um produto consultivo, né? Uma solução consultiva. Como que encaixa isso? Lançar e vai ter que passar pelo comercial de alguma forma, das pessoas interessadas, né? Como que é esse jogo de fazer lançamentos com um produto complexo? Que o que eu mais vejo no mercado são produtos um pouco mais simples, né?
Sim e não também, né, a respeito disso, eu acho que hoje em dia tem uns nichos muito bizarros, assim, uns nichos muito específicos, né, de lançamento, e que eu acho que hoje tem bastante mercado, assim, para vários tipos de nichos mesmo, e até especificações de produtos, mas no nosso caso, a gente tem uma equipe comercial que tem uma estrutura toda do Receita Previsível, com um script pautado no Spin Selling, né, então, pré-vendas, vendas, passa por todas as etapas com script bem redondo, então não tem invenção da cabeça da pessoa que está trabalhando, né, ali nessa posição, ela segue um passo a passo, de fato, e no Perpétuo, eu vou trazer o Perpétuo e o lançamento para poder até trazer o comparativo, né, no Perpétuo a gente só trabalha com inbound, então toda a demanda que a gente gera na área comercial é de inbound, dos leads que a gente gera no marketing, e aí eu estou o tempo todo produzindo conteúdo e fazendo chamadas para ação, gerando esses leads qualificados, né? Então, eu só mando para o comercial aquilo que eu já consigo filtrar no marketing, que é qualificado. E qualificado demograficamente, eu falo, né? É tipo, dono de empresa, mais de 5 funcionários e se fatura acima de 50 mil. Só essas pessoas que eu mando para o comercial. O restante eu mando para uma nutrição. E aí ele parte para esse fluxo, só que ele parte para esse fluxo gratuitamente. Ele preenche o formulário, que é uma aplicação, né? E aí vai para o fluxo do comercial. No lançamento, a principal mudança é: eu faço toda aquela semanada, aquele evento mesmo que acontece, né, do lançamento interno ou monstruoso, dependendo do que a gente estiver fazendo. E no final, ao invés dele preencher uma aplicação, ele paga uma taxa de reserva. Uhum. Só que ele paga uma taxa de reserva que é pura exclusivamente por compromisso. Ela é de R$5,97 a taxa. E qual que é o objetivo? É fazer com que essa pessoa já assuma um compromisso com aquilo que ela já quer seguir. Porém, ela só vai efetivar se ela passar por todas as etapas. Pré-vendas novamente, comercial, e aí a gente faz o fechamento da venda ali. Só que, claro, no perpétuo a gente converte em torno de 38%. No lançamento eu converto 81%, 85% das vendas, porque a pessoa ela vem com outro grau de maturidade. Então, essa é a principal diferença que a gente faz hoje. E o que, que é legal falar? No lançamento, eu oferto um produto de... Ofertava, porque agora aumentou um pouco, né? Mas eu vou falar o preço de antes, que era R$7.200. E na venda, eu converto um ticket médio de R$12.400, porque eu faço um upsell na venda, né?
Ah, nossa, não. É super interessante a estratégia. Até, pessoal, se tiverem dúvidas do que a Aline falou sobre spin selling, para mim, é uma das melhores modelos de você usar numa venda consultiva, porque você literalmente faz vendas questionando e fazendo o cliente refletir sobre a situação dele, sobre o problema, o impacto que ele pode gerar na empresa dele, até chegar na solução que é aquilo que você tem para vender. Eu falo isso porque eu amo essa metodologia, Aline. Então, eu faço ela meio que no automático hoje em dia, né? Mas é legal o modelo. Eu achei interessante porque, novamente, você executa essa estratégia, principalmente para um produto onde vai passar por uma área comercial, né? Quando eu falei que o que eu vejo muito é o transacional, é porque a maioria dos outros players que vendem outros tipos de soluções, eles vendem muito treinamentos online, né? Então, o processo de venda ele acaba sendo automatizado via Hotmart ou via outros canais.
Né? Que é o mais comum, na verdade, né? A gente é bem exceção à regra, né? É muito difícil a gente ver equipe que tem equipe de lançamento que fazem uma venda por equipe comercial. Geralmente, uhum, eles utilizam a equipe comercial para fazer a recuperação de carrinho, que a gente também utiliza. Mas todo o nosso processo é para isso, porque o nosso benefício está em elevar o ticket médio, né? E aí eu ganho, eu tenho muitos benefícios com isso, de fato, né?
Muito legal, muito legal. Entrando agora no aspecto de gestão de pessoas, liderança, né? Você falou um pouquinho dessa construção de carreira e eu imagino que, como todos os profissionais que partem para a gestão, você teve aquela mudança onde você fazia algo técnico, né? Uhum. Tinha que fazer aquela execução, de repente larga aquilo e o seu dia a dia é gente, né? Cuidar das pessoas. Foi tranquilo essa mudança para você? Você sentiu algum incômodo no processo? Como que foi isso aí na sua visão e quais são as principais diferenças, né, para quem está operando e para quem vai lidar na liderança aí da equipe, né?
Vou começar de trás para frente. Eu tenho uma frase no livro Motor da Liderança, que ele fala que o líder é a pessoa que não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. Essa frase, ela é muito foda e ela exemplifica justamente o papel do líder, né? Quando a gente entende que o papel do líder, ele está pautado nisso. Para mim, foi um processo que ele levou mais ou menos 1 ano e meio para eu parar de fazer tarefas operacionais. Por que levou 1 ano e meio? Porque até eu construir a equipe, né? Porque primeiro só tinham 2 pessoas no marketing. Depois a gente trouxe mais um videomaker, a gente trouxe o editor de vídeo, designer, tráfego. Então a gente foi compondo a equipe. E eu ainda continuava sendo líder e copywriter nesse período. Foi em novembro de 2020, de fato, que eu saí definitivamente do operacional. Então, foi 1 ano e meio depois, mais ou menos. E foi com uma pessoa PJ que eu acabei contratando, porque eu não tive tempo de contratar o copywriter que eu precisava naquele momento. E eu tinha que tirar férias por questões trabalhistas também. E eu tinha que tirar férias por questões mentais também, né? Foi um período que... Tanto que essa pessoa hoje, a gente se tornou muito amigos mesmo, e eu tenho uma imensa gratidão por ele, porque ele me salvou de um burnout, assim, real, na época que ele entrou para cuidar dessa parte de copy. E eu falo isso porque, assim, cara, é lindo ser líder, beleza, mas, assim, se você não leva isso como uma missão, você vai sofrer muito mais do que você poderia ganhar, digamos assim, né, nesse processo. Então foi lá que eu de fato saí do operacional. O mais desafiador para mim, na verdade, é conseguir manter a qualidade, digamos assim, de antes, de quando eu sempre botava a mão para executar as coisas. Mas o principal desafio, sem dúvidas, hoje, um ano depois, sem estar colocando a mão no operacional de fato, é desenvolver as pessoas. Porque por mais que eu tenha uma pessoa que já tem habilidade para executar aquela tarefa operacional, você precisa estar o tempo todo desenvolvendo. E hoje, esse é o maior desafio, com certeza, por a gente falar que no marketing a gente tem funções extremamente técnicas, extremamente específicas e especialistas. E se você não estiver investindo tempo para desenvolver essas pessoas, você não vai ter o resultado na velocidade que você precisa. E eu falo isso por mim, porque foi algo que, assim, eu dei atenção para o desenvolvimento no passado das pessoas, mas eu deveria ter dado mais. Porque Entendo. Eu estaria muito mais acelerada hoje, eu diria.
Entendo. A gente passa por algo do tipo, tá? Já para te passar aqui um pouquinho, porque existem áreas, vou dar um exemplo aqui mesmo do nosso lado, existem áreas que elas rodam sozinhas de uma maneira mais rápida, tá? Uhum. Existem outras áreas que levam mais tempo para rodar de uma forma mais autônoma, né? No nosso caso, por exemplo, áreas processuais, onde a pessoa ela repete aquilo que ela faz, é rápido. Sentou, uhum. pegou e vai. Onde começa a dinâmica que é mais complexa de você manter essa qualidade? Vamos falar de duas, por exemplo. Vendas. Fazer venda B2B é diferente, né? Você sabe que exige toda uma preparação, conhecimento de negócio, conhecimento
do mercado.
Do mercado. Aí tem essa transição até a pessoa aí, né? Marketing também eu vejo isso, né? Na área de marketing em si. É muito diferente a galera do marketing B2B, até, por exemplo, a área de marketing de empresas que a gente atende que estão acostumados a trabalhar no varejo, que é uma outra dinâmica. Transaciona todo dia, é uma venda mais... eu não gosto de usar o termo automático, mas todo dia vai tendo aquela venda vindo por conta do modelo, né? Mas no final das contas é gente, né, Aline, no final, que está influenciando, né? Eu acho que esse ponto que você colocou é importante. E na sua visão e experiência também, existe um tempo que você considera ideal para acompanhar a maturação da evolução de uma pessoa que está entrando para uma missão na área, em alguma área da empresa? Entrou hoje, até ela rampar, conseguir chegar num nível legal, existe um tempo na sua visão?
Eu vou dar a pior resposta que eu poderia dar. Depende.
Depende.
Depende. Porque uhum. depende do qual que é o, de fato, a bagagem que essa pessoa está carregando. Por exemplo, a gente contratou uma pessoa para tráfego aqui na equipe, que era uma pessoa que não tinha muito conhecimento de tráfego, entendi um pouco ali de alguns pontos principais. Mas qual que era o principal fator que fez com que essa pessoa tivesse um aprendizado acelerado? É uma pessoa que já conhecia do mercado, já estudava sobre assuntos de negócios, investimento, já entendia um pouco do mundo de lançamentos, de marketing. Então, essa pessoa ela acaba aprendendo muito mais rápido do que uma pessoa que vem de um mundo ou tradicional ou do mundo zerado. Né? Uma pessoa que não, sei lá, nunca trabalhou com marketing, não sabe o que é, sei lá, Paulo Cuenca, não sabe quem é Érico Rocha, nunca ouviu falar, Thiago Nigro, nunca ouviu falar. Se ouviu falar, é de alguém chamando ele de picareta, sabe? Esse tipo de Entendo. Bolha ainda. Então, esse tipo de pessoa vai levar mais tempo para ela rampar, naturalmente pela bagagem que ela tem, pelo meio que ela tem, porque ela vai ter que ter um combo de conhecimento, que é o conhecimento de mercado e conhecimento técnico. Porém, aqui para nós, a gente tem um processo de integração, que dura 3 meses, claro, né, o período ali de experiência, e ele é todo focado no treinamento da pessoa, voltado para as coisas da cultura do EAG, tudo aquilo que qualquer pessoa, independente do setor que ela entre, ela precisa estudar, e questões focadas na atividade operacional. E uma das coisas que a gente busca fazer é unir um 50-50, tipo assim, 50% do tempo da pessoa vai ser focado em estudos e 50% do tempo da pessoa vai ser focado em prática, para que ela Legal. Sinta também evoluindo. Essa prática, no primeiro momento, ela é muito direcionada e manual, né? Ela é mais operacional. Essa pessoa ela não consegue, ela não tem ainda todas as condições de pensar em tudo que ela pode fazer. Né? Ela primeiro executa. E à medida em que ela vai executando, a gente vai dando novos desafios. Geralmente, uma pessoa consegue executar a tarefa dela, pô, em 3 meses ela já consegue executar. Mas não significa, por exemplo, que um copywriter em 3 meses consegue fazer um lançamento. Ele não consegue. Ele pode conseguir fazer um disparo de e-mail, escrever uma copy de e-mail, ele pode conseguir fazer essas coisas. Mas agora, cuidar da copy de um lançamento, cuidar de uma carta de vendas, muito provavelmente essa pessoa não vai conseguir ainda. Então, depende de acordo com a bagagem que essa pessoa vem, né? Muito forte isso.
Legal. E assim, principalmente em empresas onde a entrega, ela está muito relacionada com o intelecto humano, né? Eu coloco o exemplo de vocês, a gente tem ferramentas, etc., mas no final das contas, a entrega é muito pautada naquela questão das pessoas ali fazerem o melhor, né? O que a gente começou a fazer também aqui, até pegamos do EAG, né, que o Marcelo falava, né, daquela questão do processo de recrutamento e depois do desenvolvimento. Como nossa base é serviço, e eu preciso de pessoas que elas tenham a capacidade de auto-pesquisa, estuda, evoluir, a gente precisou esse ano de 2022 iniciar já investindo muito mais no RH do que em qualquer outra área. Para quê? Para que a gente consiga, conforme as vendas dos projetos entrem, o LTV da empresa seja maior devido à qualidade de entrega das pessoas que estão aqui dentro. No final das contas, a gente descobriu que, no nosso caso, Google, Facebook Ads e as ferramentas que a gente utiliza são pontinhas. No final das contas, o que os nossos clientes querem é a qualidade e os insights que a gente consegue trazer para o negócio. E aí foi um ponto que a gente penou também. Eu mesmo penei tocando a empresa, porque eu sempre imaginei o seguinte: cara, vamos vendendo, que tudo se resolve depois. Mas se você não organizar essa etapa, que você vai ter um baita de um problema depois. Você vai estar com uma operação inflada, pode ter churn e não vai dar tão bom, né? Então foi um dos itens que a gente captou também aí do EAG, a gente acabou investindo aí com as dicas ali do YouTube.
Sim, até porque a conta ela para de fechar, porque daí a gente começa a olhar para o CPA ou o CAC, né? Só que de um ponto de vista de porta de entrada, porque se eu não tenho recompra, se eu não tenho LTV, aí fica caro, porque para nós o nosso CAC ele é caríssimo. Uhum. Só que, pô, eu continuo vendendo um monte de produto de altíssimo ticket depois que a pessoa já é meu cliente, a conta fecha no final. Só que se eu tenho churn, cancelamento, né, e eu não tenho outros produtos de um ticket mais alto, enfim, para poder vender, esse CAC ele acaba ficando caro demais, ou CPA, enfim, dependendo da métrica que é analisada, fica caro demais, e aí a conta não fecha de fato, né? Então é bem importante isso que você está falando.
Exato. Eu achei interessante também o modelo que vocês passam muito, que é a questão do plano de desenvolvimento, né? Avaliar 30, 60 e 90 dias, né? A gente costuma fazer isso, acho que é válido para quem estiver ouvindo. E olha que interessante, Aline, até compartilhar um pouco com você sobre o mercado que a gente atende, né? Não é tão comum as operações de e-commerce terem essa visão tão apurada ao desenvolvimento da galera, tá? Por quê? É muita gente na operação do dia a dia dessas operações e não, pelo menos comigo, quando eu visito alguns clientes, né, não percebo essa dedicação tão grande. Então, eu acho que é até legal esse bate-papo que a gente está tendo para trazer isso para esses gestores de e-commerce. Olhar para essa questão de pessoas, de desenvolvimento, porque é um negócio como qualquer outro. E quanto melhor for a forma que essas pessoas atuam dentro da empresa, melhor é o resultado que a empresa vai ter, né? E eu acho super válido essa questão do desenvolvimento, é um item que funcionou muito aqui, e até peneirou, indico, né? Digo para você que tem gente que chega no meio do caminho ali, no 60, opa, faltou isso, por quê? Ah, aí você começa a ouvir, né? Algumas desculpas e fala, poxa, você tem que entregar o que a gente combinou, né? E aí você usa como validação também, né? Porque, querendo ou não, a posição que a gente está e que a gente atua, a gente precisa ficar estudando o tempo todo, entende?
Sim, total. E é muito importante que esse processo que tu tá comentando, né? Que ele acontece, só para trazer um contexto, ele acontece ali no período de integração, né? Nos primeiros 30, 60 e 90 dias, é o fechamento formal, né, desses dias, o fechamento entre o líder e a pessoa que está entrando, onde você vê os pontos positivos que aconteceram, os pontos a melhorar, traça um plano de ação com a pessoa, revisa às vezes as metas e os indicadores que ela tem, né, de fato. E eu acho que esse ponto ele é muito importante, porque geralmente ele está muito pautado tanto na descrição do cargo daquela pessoa, quanto na cultura da empresa. E o que geralmente acontece quando alguém não está atendendo, por exemplo, a pessoa não está tendo resultado, mas ela está alinhada com a cultura. Mentira. Provavelmente tem algum comportamento que está dentro da cultura da empresa que não está sendo atendido, e é por isso que essa pessoa não está tendo resultado técnico, no final das contas. Por exemplo, no nosso caso aqui do IAG, um dos valores é autodesenvolvimento. Cara, se a pessoa não está tendo o resultado que ela deveria estar tendo, provavelmente ela está pecando ou no autodesenvolvimento, ou, enfim, na intensidade que a gente chama, que é tipo, meu, pegar junto, fazer acontecer, ter iniciativa e tudo mais. É, ou outros fatores, outros valores que a gente tem aqui do IAG, não vou ficar falando todos aqui, mas é tipo, geralmente a pessoa deixou de respeitar algum valor comportamental da empresa e que isso impactou na parte técnica, de fato, né? E as pessoas, elas acabam não prestando tanta atenção, elas falam, não, mas eu vou olhar aqui se a pessoa tá me dando resultado ou não tá. Ou eu tenho uma pessoa com um comportamento ruim, mas ela me dá muito resultado, eu vou escolher ficar com ela. Cara, o prejuízo disso é absurdamente gigante. Não tô dizendo que é pra você sair demitindo todo mundo que não tá alinhado com o comportamento, mas você deve fazer um plano de substituição. Porque a tendência é que os resultados aumentem demais quando você tem pessoas alinhadas com a cultura da empresa e alinhada com o cargo que ela tá, né? No caso, com o que ela paga pra fazer.
Eu vejo isso até mesmo na nossa equipe, quando as pessoas mais engajadas, por exemplo, quando acontece algum problema, é nítido que ela sente como se estivesse atingindo ela, sente, sabe? Assim, poxa, teve um problema ou, sei lá, algum cancelamento. Ela fica extremamente chateada. Não é aquele comum, né? Assim, quem tá só fazendo o mais ou menos, né? Aquela questão, né? Daqui a pouco vai ter 3, 4 novas contas. Passa isso na cabeça, né? Mas a pessoa mais alinhada, ela sabe que, poxa, eu preciso entregar a melhor experiência possível. Então, não é correto que isso aconteça, ela fica incomodada, assim, ao extremo. Eu percebo isso nitidamente quando eu converso com o pessoal, e eu vejo que essa questão do engajamento é super importante. E isso também está atrelado aos valores, né, Aline? Você comentou um pouquinho dos valores da empresa. A gente sentou também no finalzinho, no meio de 2021, para fazer uma revisão, né? Se a gente estava realmente seguindo todos aqueles, ou se nossos valores eram outros, comportamental, e falamos, pô, vamos revisar e ver que realmente a gente segue e acredita, e alinhar com as pessoas que estão chegando aqui, se elas acreditam nisso, porque se não, né? E aí, quão importante na sua visão essa questão de estar bem clara a missão e o valor da empresa juntos?
100%. Porque essa é a ferramenta principal do líder. Pelo que você vai cobrar as pessoas, pelo que você vai monitorar, pelo que você vai dar feedback, você vai reconhecer. Você sempre faz isso pautado na cultura da empresa. E para mim isso é um dos fatores que está 100% ligado à liderança, porque, primeiro, eu preciso me identificar. Se eu sou líder, eu preciso ser guardiã desses valores. Se eu não me identifico com esses valores ou com essa missão, automaticamente eu não vou defender.
Uhum.
E aí, qual vai ser o meu trabalho missionário? Porra nenhuma. Eu não vou fazer com que ninguém se engaje. Eu posso falar palavrão aqui?
Com certeza, que é 100% liberado.
Então tá, então fechando, porque eu já tô falando vários aqui, eu nem perguntei, né? Mas, tipo, porque esse líder, ele não vai conseguir defender de fato, ele não vai levar, não vai trazer essa força da cultura na empresa, automaticamente os liderados dessa pessoa vai ser reflexo do líder. Ou seja, eles vão se comportar do mesmo jeito que esse líder se comporta. Então, para mim, a cultura da empresa, os valores, a missão e tudo mais, para mim, é a ferramenta fundamental. Porque o líder, ele é, no final das contas, um guardião. E é um guia. No final das contas, a cultura é um guia. Ou seja, quando eu aplico feedback, eu aplico pautado nesses valores. Se eu vou lá e corrijo um comportamento, eu falo que aquela pessoa deixou de viver um valor nosso. Se eu dou um reconhecimento, eu falo, cara, esse reconhecimento é por você ter vivido tal valor naquele dia em que você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, tipo, a cultura da empresa é um guia que mostra exatamente como que a gente toma as decisões, como que a gente vive, como que a gente não vive. E, claro, eu tô no berço, né? O IAG ensina isso para os outros donos de empresa, né? A gente fala, a gente ensina, a gente tem ferramenta para isso. Então, pode ser que eu esteja numa posição extremamente privilegiada falando disso. mas vendo todos os nossos clientes que já aplicaram, alguns até negligenciaram a cultura, botaram a cultura para ser aplicada tipo, como última opção. E depois que aplicaram, eles falaram, caramba, eu deveria ter feito isso antes. Porque é o guia, facilita todas as suas decisões a partir do momento que você define a sua cultura.
Perfeito, Aline. A gente está chegando no finalzinho aqui do nosso EP. Eu queria que você falasse um pouquinho também do EAG para quem estiver conhecendo a gente, né? Qual que é a missão e também como o EAG ajuda esses empreendedores a melhorarem seus processos, a melhorarem a sua empresa, né? Para quem tiver, principalmente para quem estiver conhecendo agora, né?
Legal, vamos lá. Falei de um posicionamento, né? E a gente definiu, sim, nosso posicionamento, nossa única coisa. Então, a nossa missão aqui no EAG é acabar com o caos das pequenas e médias empresas através de uma equipe autogerenciável. Essa é a nossa missão. A gente fala com o dono ou com a dona de empresa de qualquer segmento. A gente já atendeu mais de 250 segmentos diferentes. Então, a gente fala com o dono ou a dona da empresa, meu, literalmente, de qualquer empresa que tenha a partir de 5 funcionários. Porque se a gente fala que o nosso papel é acabar com o caos através de uma equipe ao gerencial, você precisa de uma equipe. E aí, por que, que eu falei um pouquinho antes lá a respeito de um faturamento acima de 50 mil mês? Esse fator aqui, a gente entendeu que ele é importante, porque é o processo de você sair da corrida dos ratos, digamos assim. Porque se você não tiver saído dessa corrida dos ratos, você não vai ter cabeça para aplicar o que a gente está ensinando, que são pilares, são fundamentos de uma empresa sem caos. E esses fundamentos são pautados em 6 pilares, que é domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Aline, mas eu não sei se eu quero a ajuda de vocês ainda, eu quero ver mais os conteúdos de vocês. A gente tem um podcast que está sempre ranqueado lá no Spotify, como geralmente dentro dos top 10 podcasts de negócios do Brasil. Podcast Legal. Empresa Autogerenciável lá no Spotify, também está no YouTube. No Instagram você pode procurar pelo Marcelo Germano, ou Marcelo Germano EAG, o arroba dele, ou Empresa Autogerenciável, a gente produz conteúdo nos dois. Você vai encontrar a gente no TikTok, Pinterest, um monte de lugar aí, porque a gente está sempre produzindo conteúdo em tudo quanto é canto. E a gente busca ajudar você gratuitamente, tranquilamente. Se você precisar de uma ajuda a mais, a gente também está aqui à disposição.
Olha que legal, pessoal. Captou a mensagem. Entrem em contato, conheçam a empresa, conheçam o projeto do EAG, que, de fato, eu digo para vocês, só com o conteúdo do YouTube tem muita coisa ali que ajuda.
Tem mesmo.
De verdade, eu falo por alguém que realmente já aplicou pelos conteúdos do YouTube, né? Então, acessem, se conectem. E, Aline, quais são os canais também que as pessoas podem se conectar com você, né? Seja LinkedIn, Instagram...
Então, o melhor deles, na verdade, é o Instagram, é @linedecker, é sem o A só, @linedecker. Esse é o melhor canal. Eu também tenho o LinkedIn. Eu entro nele todos os dias, mas o meu melhor canal mesmo é o Instagram. E eu também tenho um podcast que também está no Spotify, só no Spotify, na verdade.
Oh, que legal. Qual que é?
Podcast Promovida a Líder. Eu falo com mulheres, majoritariamente, que estão buscando serem promovidas para um cargo de liderança.
Que incrível. Então, para as mulheres que estiverem nos ouvindo, acessem o podcast da Aline também.
Show! Já tem até outro CTA aqui no final, né? Assim, esse é o jeito que eu contribuo para o mundo de maneira gratuita também. Porque eu me conecto muito com mulheres, então é desse jeito que eu gosto de me comunicar também.
Pô, perfeito, Aline. Brigadão de coração pelo seu tempo, para a gente bater esse papo. Eu acho que foi muito enriquecedor. Para o pessoal que estiver ouvindo, não esquece de se inscrever no podcast e também, se estiver no YouTube, comenta, dá aquele like. O mais importante, se o conteúdo dele é útil, pega ele, compartilha ele, manda. Em vez de mandar meme os outros, manda um conteúdo rico.
Manda conteúdo rico e manda meme também. Vamos ajudar.
Verdade. Mas é isso, pessoal. Obrigado, Aline. Pessoal, desejo muito sucesso sempre para todos e, como eu sempre digo, muitas vendas e muito sucesso. Um grande abraço.